Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Que Vida é a Tua? Podcast e videocast, não é?
Videocast.
É uma coisa também que nós temos. As câmaras, não é? É para isso, pois. Sejam bem-vindos. Comigo, Daniel Litão, está aqui Cláudio Almeida, que normalmente é uma pessoa mais de toque. Mas
como foste tu a lançar-me?
Eu evito.
Hoje não me toques,
estás a saber, está bem. E hoje temos um convidado muitíssimo especial. Quem é que temos hoje?
Nós gostamos todos os convidados.
Gostamos, sim, senhor.
Mas, como humoristas, é obviamente... É uma honra termos o nosso convidado hoje, é uma honra termos um dos maiores nomes da comédia portuguesa. Ele já foi ex-eletricista, ex-funcionário da CP, ex-gordo, já foi também, mas agora está espetacular. Ele é um campeão, é um exemplo de trabalho, é um exemplo de perseverança e de mudanças de vida. Senhoras e senhores, ou melhor, ladies and gentlemen, puta que pariu, ouve lá, é pobre João, mais nada, Fernando Rocha.
Tu estás-te com muita força, pá.
Que apresentação.
Olá, maravilha. Fernando.
Obrigado.
Bem-vindo. Muito bem-vindo. Fernando, obrigado. Só assim para começar, que vida é a tua?
A minha vida é a vida, que eu sempre quis. Foi aquilo que eu escolhi, como diz o Tony Carreira. Foi a vida que eu escolhi, portanto não me posso queixar, mas tenho uma vida... em pleno. Neste momento posso dizer que estou a passar uma fase da minha vida em pleno. Tenho a profissão que quero, faço o que quero, tenho uma família incrível, os meus filhos já estão criados.
Já está a passar.
Ainda sou novo, tenho saúde, agora o resto do tempo livre é pegar na minha mulher e correr o mundo, e para a esquerda e para a direita, comer e beber, a rir e fazer rir, o que é que eu vou querer mais? Está bom, onde no é meio isto não estraga.
Onde é que se compra uma vida como a tua? Agora é a parte da profissão que é menos importante para mim, é toda a parte, já tenho os filhos despachados, sou novo, vou gozar, vou passear, não sei o que mais, essa parte foi que me fascinou mais, confesso, agora estou aqui um bocado até com inveja.
Sim, sim. Vamos então, se calhar, começar do início para perceber onde é que ele começa. Bem, vamos começar pelos tempos de escola. Tu, na escola, para ir ver os treinos do Porto, baldavas-te às aulas de música porque não gostavas. Como é que depois, de repente, apareces a cantar no Cantigas da Rua? Foi uma aposta para ver se conseguias aparecer mais mal vestido que o Miguel Ângelo?
Ganhei essa fase.
Ganhaste, senhor.
Pior do que estar mais mal vestido que ele, apesar que as calças dele daquele dia, pá... também foi, ele teve ali uma cartada de gênio, vou-te dizer, aquelas calças, fiquei sempre, pá, em primeiro lugar vai ficar aqui um bocado tremendo.
Olha as calças a crescer para mim, não?
Olha a mão deste gajo.
Ele jogou forte, com aquelas calças ele jogou forte. Mas o que mais me chateia naquele vídeo que tu vês do Cantigas da Rua é saber que dei, na altura, 40 contos por aquelas botas que a marca era Jimmy Dolly. E eu olho para aquilo e digo, como é que eu gastei uma pipa de massa numa porcaria daquelas? Mas era o que se usa, porque há uns anos atrás, os putos, que devem ter agora 20 e muitos, 30, a moda era andar com as calças aqui pelo cu abaixo e a ver se os boxers. Foi há bem pouco tempo isso, 10 anos, portanto. Sim, sim. Portanto, se uma fotografia, uma piquezinha a essa gente, e daqui a 10 ou 20 anos mostra-lhe, e o efeito vai ser o mesmo que as minhas calças e as minhas botas da Jimmy Dolly.
Olha, como é que tu
é uma questão geracional.
Mas como é que tu chegas lá? Porque como é que aparece isso?
Eu sempre, desde miúdo, que eu sempre me fascinou fazer televisão. Primeiro, foi um dos programas a quem eu concorri.
Ok.
Primeiro foi um chamado Às 10, na RTP, no Monte da Virgem, lá no Norte, e eu tinha 12 anos. Eu nunca mais vi essas imagens, deve estar lá nos arquivos da RTP.
Possivelmente.
Chamava-se Às 10. E então aquilo eram 3 cestos, a gente tinha que encontrar no meio do esferovito uma chave, abrir um baú e vestir a roupa e ganhávamos.
Lembro vagamente disso, sim.
Lembro-me vagamente.
Sim, sim.
Eu era puto, mano, tinha 12 anos por aí. Esse foi o primeiro. Mas depois continuei a inscrever, a mandar postais.
E vi uma mãe,
concurso para ver quem é que tira mais
e eras
catotas ao ar. E eu, vamos atirar catotas.
E os teus pais incentivavam? Ou eras mesmo tu, desde pequeno, que
é pá, vou concorrer? Os meus pais diziam, mas é trabalhar, isso não é vida. Mas é trabalhar, isso não é vida. O meu pai chegou a dizer, quando eu estava, depois a minha vida, pronto, vários concursos que eu tentei concorrer, fui ao Ais Homens. Vocês é que não sabem. Eu nem devia estar a dizer estas
coisas. Há muita coisa que a gente tem de lamber para pá.
Estes cabrões vão sair daqui e vão pesquisar.
Claro.
Vão aos arquivos e vão arranjar as imagens. Não,
mas partilhamos contigo. Mas partilhamos contigo.
Exatamente.
Não queremos guardar isso só para nós.
Se é para rir, eu também quero.
Não queremos guardar isso só para nós.
Depois mandas o link do YouTube. Sim, sim. Tu podes ir lá ver.
Opa, genial.
E eu fui ao Ai os Homens e fui à água e ficaram os três finalistas daquele programa. O que...
Bom.
Pá, gente... Façam cálculos. Fiquei em quarto lugar, com a cara que tenho. Não é ótimo?
Não, é excelente.
Aquela merda era um programa de beleza masculina. E eu fiquei em quarto lugar, amigo. Com a cara que eu tenho, fogo. Mas a palavra que... isto é um mérito.
Mas olha, depois olhando para as pessoas que iam ganhando, não sei se não é mais elogioso ter ficado em quarto do que em primeiro. Às tantas, eu acho que se calhar até foi melhor assim.
Sim, ou... Não, e como é que eles estarão hoje em dia? Fernando Rocha está aqui.
Sim, sim. Sim, sim.
Como é que terá o gajo que ficou em primeiro?
Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Olha, o Melão também andou por lá, não foi? O Melão.
Acho que sim. É acho que sim, acho que também chegou aí.
E hoje, olha, hoje está aquele bocado de fruta tocada que ali
está. E se não me engano, acho que o Capinha também.
Capinha, imenso.
Pronto, depois vários concursos que eu fui aqui e ali, que lá ficava em terceiro, quarto, segundo, segundo nunca fiquei. Houve um que eu fiquei em primeiro. Foi o Rito Rito. E eu disse, olha, se calhar é por aqui que eu vou. Já cantei. Um canto de caraças. Bonito, também não soube, fui à água e fiquei em quarto. Cheguei aqui, fiquei em primeiro, olha, se calhar o meu caminho é comédia. E aquilo passou. Depois continuei a ir trabalhar como eletricista na CP, era o meu emprego. E um dos meus amigos da CP, que é o Carlos, que era o torneiro mecânico, disse, pá, o meu filho meteu-se lá num bar e cara, tu é que podias ir lá, mano, vai lá contar umas anedotas, vieste agora do concurso, ganhaste aquilo, vai lá contar umas anedotas. Vai lá, marca com o teu filho à quinta-feira. E... Mas porquê que eu escolhi a quinta-feira? Porque havia um bar, que era o Púcaros, no Porto, que também faziam comédia à quinta-feira, que era a noite de anedotas, e eu ia. E houve alguém que não me deixou atuar. Eu atuei uma vez, na segunda quinta-feira que lá fui, não me deixaram atuar. Tipo, eu levantava o braço para ir e o gajo, era aquele, aquele e aquele. Mas eu não. E eu, ah é, então está bem.
Ah, ele é assim.
Vou-me embora. Quando o Carlos me diz, queres fazer lá uma noite de anedotas? Eu, é, mas tem que ser à quinta-feira.
Que é para encavar o Púcaro.
É, exatamente, não, não é foi, até vazar o Púcaro.
Nem foi para encavar, assim, que quero fazer e tem que ser à quinta, sabes porquê? Porque à sexta e ao sábado eram dias que, se eu tivesse um espetáculo para fazer para Braga, pois, para Famalicão, era mais fácil de vender. Porque vender a uma quinta-feira não era fácil. E eu nem sabia se ia correr bem ou não, porque eu ia começar. Então eu fui e aquilo começou a correr bem. Pronto. De semana a semana começou a ter mais gente e a coisa foi acontecendo.
Foi por aí fora, não foi? Ora, e no meio desse processo todo, alguma vez sentiste que os amigos dos teus pais, os teus vizinhos ou isso, olhavam para ti como coitadinho, como quem diz, tadinho do Fernando, não teve sorte nenhuma, não é? A irmã é médica e ele anda, sabe Deus, a fazer o quê lá pelos bares?
Não, porque a minha irmã ainda não era médica na altura, podia estar
mas,
a estudar.
Mas já estavam a perceber que já estavam a perceber.
Não, desde pequenino que eu havia... olha, eu vou-te contar... Isto até é uma história que não é nada fixe. Eu tive uma namorada que acabou o namoro comigo por pressão dos pais, porque diziam que eu não era um futuro para ela. Que eu era muito tejabardo, mano. Tu não estás a ver bem. E eu nunca fui gajo de procurar Zaragata. Mas também nunca fui gajo de fugir dela.
Não. Quando ela vinha ter contigo, tu cumprimentavas.
Entre, exatamente. Faz favor,
que eu estou pronto.
Claro. Não provocava ninguém, mas se me provocassem, o meu irmão vai levar comigo. Vai, e depois incha, desincha e passa. E é uma coisa da natureza de Rio Tinto. Andar à porrada é uma coisa... Faz parte da vida.
Mas espera, há vários
níveis... Eu tinha
níveis...
miúdos que tinha que andar à porrada para defender o meu carrinho. Portanto, estou habituada a defender o meu uma coisa, tem que ser à mocada.
Mas há vários níveis assim. De malta que diz a Zaragata VT comigo. Há um que tem que dizer ao filho desta e há outro que estás na discoteca, o gajo toca e tu ouve lá, tocaste e vais logo para a porrada.
Não.
0 a 10, quanto é que tu
eu
precisavas
dizer,
de ser espicaçado?
O gajo que me toca não há problema nenhum.
Ok.
Mas um gajo que esteja assim a olhar para mim... E eu ponho-me a olhar para ele. E o gajo não baixa os olhos e eu levanto. O que foi? Há problema? era esse gajo.
Eu estou a sentir, é pá.
Mas, calhar, mas repara, se calhar o Fernando aviou.
O gajo podia estar distraído. O gajo está a distraído assim.
Eu Fernando... podia... Mano, estás-me a provocar e eu vou-te perguntar: está tudo bem contigo?
O Fernando se lhe aviou meia dúzia de gajos que estavam só, pá, estavam só lentos naquele dia.
Não.
Olha lá, bateu todos os cenóvulos da rua, os gajos estavam a dormir de olhos abertos e ele lá, estás a olhar para mim, aviou todos os
Fernando. Ah, oh, Fernando, não, para que ele é invisual, Fernando, ele é invisual.
Não, não é assim. Aliás, nós sabemos perfeitamente quando existe a provocação.
Sim, quando é aquela... Sim,
quando sim, é provocação, ainda hoje sou assim, mano. Eu não sou gajo de... Por exemplo, está um olhar provocador para mim. E a maioria das pessoas fazem. Até o Itália, não sei o quê. Cagaram, pô. Se eu sinto que estás a olhar numa de me provocar, eu vou...
Vais
explica-me,
pintar.
O que é que queres fazer? E fico a olhar para ti num baixo olhar.
Epá, eu adorava andar contigo no meio do trânsito, então.
A trânsito não me chateia.
Não, aquelas pessoas que, passam, que tipo, buzinam, tipo, depois passam por ti e ficam assim a olhar, tipo naquela.
Não é muito
que
tempo. Não é muito
eu,
tempo.
Eu agora não faço, agora não faço, porque eu aí gosto. Eu agora não faço, que, pronto, o gajo é conhecido, as pessoas vão acabar
por... Pois, é isso, não é? Exato.
Mas antes, quando eu não era conhecido, ia ser cena de trânsito, bibi, eu fazia assim. E eles, oh mano, até trepavam paredes. E ela, bom!
É uma das coisas
que... Cada vez que os gajos ficarem irritados, se me mandares um beijinho, era eles ficam...
É uma das coisas... O que é que tens mais saudades de coisas que fazias por não seres conhecido?
E olha, dizes, epa, agora dava de não me aumentarem aos preços quando eu quero comprar uma merda, mano. Ah. Eu quero comprar aquele carro. Tens que pedir a um gajo amigo para ir lá perguntar quanto é que é o caralho. Porque se for eu, já custa mais 1000 euros. E isso é uma merda que...
Não é suposto ser ao contrário.
Não, mano.
Caso pensei que fosse ao contrário. Não, não. O Fernando Rocha, ora é essa.
Não. Ah, atenção, se tiveres uma coisa, uma compra que queres fazer e a pessoa pensa, olha, se eu faço-lhe um desconto e você tira uma pic, uma selfie, pois, um story, uma coisa, isso aí é, já é business, uhum, já é um negócio. Não, a cena é, eu preciso de pôr uma tesoureira nova na minha casa, por exemplo, e contrato o não sei quem. Aquela merda ia ficar por 1000 euros a qualquer pessoa. Para casa de quem? Ah, é de 1500, que ele tem muito. É assim que as pessoas pensam.
Pois.
E eu isso fico um bocado... Pá.
Um bocado não, com toda a razão, e muito, sim, bastante, sim, não é?
E, mas eu tenho colegas meus a pensar assim, colegas de trabalho que dizem, olha lá, mas o teu cachê é o mesmo quando vais para a América? E eu digo, ei, mas eles lá é dólar, eles ganham muito. Mano, não interessa se ganham mais ou se ganham menos, mas a vida lá é diferente. A sala de espetáculos alugada lá é mais cara do que aqui. Claro. As viagens do avião, os hotéis que eles têm que pagar. Portanto, estás aí para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, vais cobrar mais só porque é outro país. Mano, desde que eu suba aquele palco até sair, tenho o meu trabalho. E o meu trabalho tem aquele preço. Aquele preço é igual em qualquer palco do mundo.
Para bem, para mal.
Eu não posso estar a aumentar só porque estou noutro país. Estou a ser é cabrão. Uhum. Eu só estou a... Na minha forma de ver isto é... Eu não estou a ser um gajo correto para o gajo que me está a contratar, mano. Por isso acabou a América há 20 anos, claro. Eu preocupo-me... Todos, eu defendo os empresários todos deste país. Porque são eles que me dão dinheiro a ganhar.
Isso também vem do teu passado. Tu trabalhaste num café, foste desenhador de cozinhas... eletromecânico, bailarino, eletricista, ou seja, tu foste quase o primeiro influencer português, porque eras patrocinado por uma empresa de recursos humanos, né? Estavas sempre em todo o lado. Não, mas é isso, dá essa humildade, esse valor do trabalho.
Yeah, a cena do bailarino foi, a cena de eu ir à discoteca todas as sábados à tarde, domingos à tarde, com os amigos, os donos da discoteca, que era o Arce Nova, chegaram-nos a convidar, não a mim, foi ao grupo, uhum, para sermos animadores em festas temáticas. Olha, amanhã festa Michael Jackson ou a Thriller, e a gente vinha caracterizada, íamos para cima da coluna fazer as nossas danças, coreografias, ensaios e o quê. E cheguei a fazer isso dentro de uma...
Agora fizeste um domingão de carnaval, faz isso a brincar agora, não
é? Eu gosto, o domingão para mim é como para o meu pai quando ia para a pesca.
É terapia.
É terapia, mano. Não tem nada, não há guião, não há nada. É, Rocha! A seguir és tu e eu. Quanto tempo? 2 minutos. E eu, deixa-me ver o que é que eu vou dizer em 2 minutos. Já sei. Sentamos. 2 minutos. Pronto. E é uma cena... é desafiante para mim. E depois, quando não estou a contar piadas, estou ali a dançar com a malta toda e a pintar o comboio. Sim, e é a minha cena, porque eu sou um gajo do povo, mano. Eu gosto de cenas populares, gosto disto dos arraiais e do Bira do Minho. E é a minha cena. Então, se eu fui criado no meio da Rio Tinto, a ver o Pito ao comboio, querem agora que eu ouça Chopin e Beethoven? Não gosto, claro. Eu não vou estar aqui a fazer de conta que gosto. Que não gosto.
Domingão, ele dizer, ninguém passa Chopin no Domingão.
Exato.
Estou a falar disto.
É sempre a Rebeca e o Manuel.
Não, o Manuel, está um bocadinho.
Exato.
E o meu estilo musical não tem nada a ver com música popular. A minha cena é rock e blues. É aquilo que eu, quando estou sozinho, estou no carro, estou a ouvir um Dave Hall, uma cena qualquer. Agora, no Domingão, é uma cena popular, eu curto aquilo.
Cada coisa no seu sítio, não é?
Claro, isto é que mais bebidas, mano. Tu hoje bebes um gin, amanhã pedes um whisky e depois pedes uma vodka. Não tens de estar sempre a beber o gin, sim, porque, ai, eu sou do gin e não, pai, claro. Mas nós temos, este é um país de muitos rótulos. Há o red flag para... Ai, se gostares daquilo, para mim é logo um red flag. Porquê que não podes gostar daquilo, caralho? Qual é o problema de gostares da Maria Leal a dançar e a seguir vais ouvir o Beethoven? Eu gosto das duas merdas, qual é o problema?
Eu gostava do Beethoven a tocar e a Maria Leal a dançar.
Isso é que era, estás a ver?
Isso é que mais vidas, não faças misturas.
Não faças misturas. Sim, pode ser perigoso.
Mas nós vivemos num país de rótulos.
Sim, completamente.
E eu tive rótulos, e tenho rótulos. Alguns... Estão mais agarrados, outros menos, mas são
gajos. Qual é aquele que te custa mais lidar?
Nenhum. Zero.
São
gajos tão felizes.
Então pronto, aquele que tu achas mais injusto?
Não é injusto. Eu fico a pensar que, afinal de contas, a pessoa que pensa isto de mim é que é. Que é que as pessoas acharem que o Fernando Rocha... É o Tony, é o gajo que cospe para o chão, coça os tomates e arrota e fala alto e caralho. Pensam que eu sou aquilo 24 sobre 24 horas. E então acontece muitas vezes de eu conhecer pessoas e estar à conversa e no final, quando nos vamos a despedir, a frase é sempre a mesma. Sabe, foi um prazer conhecê-lo. Tinha uma ideia diferente de si.
Nem perguntas qual era a ideia.
E eu digo assim, eu sei, pensavas que eu coçava os tomates, cuspia para o chão e batia na minha mulher. Ou, sei lá, ou ponta-me ao cão, qualquer merda. Ah, não, não, não é bem isso. Mas isso acontece...
Mas surpreendeu-me bem quanto lhe és, de facto, não é?
Mas sabes uma merda, quando isso acontece com o público, eu dou de barato, porque o público pode acreditar naquilo que está a ver. Agora, gays da nossa área, do audiovisual, do entretenimento, não podem pensar assim. Não podem estar a julgar. Aí eu não gosto daquela pessoa, mas tu já falaste com ela. Ah, não, é muito mal criada, é muito... Mas já falaste com ela? Não, então foda-se. O que ele está a fazer pode ser uma persona. E esta merda já aconteceu. Colegas nossos, jornalistas, que depois de me entrevistarem, que tiram o microfone, sabe? Fazia uma ideia diferente de si. E eu, está tudo.
Normalmente é ao contrário, não é? Até,
mas isso eu acho
até
que
é estranho é se tu fores igual à pessoa que tens em cima do palco. Aí que já pode ser um bocado perigoso, mediante as coisas, depois tu dizes em cima do palco, não é?
Claro, aí, mas aí, ó, meu irmão, há pessoas que, dizem, que pensam que os meus filhos são uns índios de primeira. Eu vou-te contar uma história muito rápido. O meu puto era pequenino e ele anda lá, andava, os dois andavam, num colégio lá no Porto, que é o Clipe, que é um colégio todo. E um dos miúdinhos fez anos e a minha mulher foi levar o miúdo a casa para o aniversário. À noite era eu que o ia lá buscar. E eu chego lá, bato à porta, vem uma senhora, abre a porta, faz favor. Eu vim a buscar o meu filho, ah, com certeza, só um bocadinho. E fecha-me a porta e eu fiquei do lado de fora. Em Rio Tinto, não recebes assim as pessoas, foda-se, tens maluco. Ó, amigo, e ante, caralho, olha, ali é o vinho, ali é a cerveja, ali é a comida, tens já vontade.
Leva o miúdo que está mais.
Leva o que você que acha que é seu, que eu já nem sei que escolha, ok? Não, é um bocado assim. E foi buscar um puto que não é o meu. Que era um miúdo que era amigo do meu filho, mas era mais traquinola. O miúdo era fixe, só que era mais vivaz.
Mais cheio da casca.
Era mais cheio da casca. E eu, não, esse miúdo não é o meu filho. Não, não, o meu filho é o Diogo. E ela, não. O Diogo é seu filho. É. Ai, mas ele é tão educado.
E, mas ela disse, é pá,
que é pensar, que a pensar que está a ser... Não.
O que é que tu respondias? Pô. Para estar mal educada está a ser ela, não é?
Sim, certo. Sim.
É isso que eu fico feliz, que é, as pessoas têm um pensamento de mim que acabam por ser elas a ser aquilo que elas pensam de mim, porque eu era incapaz de ter a atitude que ela está a ter. Compreendes a cena?
Certo.
Sabes o que é que eu respondi? Quando ela disse, ai, mas ele é tão educado, eu respondi, sai à mãe.
É pá, mas isso
pronto, ok.
Fizeste o encaixe.
É, sai à mãe. Eu sou uma merda, mas você nem imagina a merda que sai desta boca.
O outro é mais igual a mim, mas está lá fora a partir uma arma à machadada.
Olha, e os teus colegas, quando tu começas... Porque há uma parte em que tu começas então a fazer comédia, que não sais logo da tua vida, não é? Começas a fazer as duas coisas. Como é que era isso gerido no teu trabalho? Pelos teus colegas apoiavam? Tu já eras o tipo que no trabalho estava sempre a contar uma
Mas estás a falar do trabalho que é na CP?
Sim, sim, quando tu...
Pá, a cena da CP, o gajo... Tem um filho, o torneiro mecânico tem um filho que abriu um bar e que precisava. Sim. E eu chego lá, eu disse, vou lá na quinta. Chega lá, tinha um papel a dizer todas as quintas. E eu disse, eu não combinei isto com o teu pai, pá. Eu disse que era uma quinta. Ai, mas eu já fiz não sei quantos flyers, já espalhei pela cidade e não sei o quê. Eu, mas eu não posso vir todas as quintas. Ele, eu pago-te. E eu disse, peraí, tu pagas-me para eu contar anedotas? Ele, sim. Diz, quanto é eu? E eu, olho. 15 contos. E ele, negócio fechado. E porquê é que eu não pedi 20?
Já tinhas, já tinhas o teu valor na altura, já.
Mas eu disse 15 assim, tipo...
Foi o que te vai à cabeça.
Já os dois de cara gordo, ok? Sei lá, foi... Não foi como é que era, foi o que achei que era fixe para mim.
Pensaste, agora é que eu vou entalar 15 contos e o gajo já.
Yeah, é isso. E depois eu pensei, ora, são 60 contos ao fim do mês, e eu recebo 120 como eletricista, fogo, já dá, ao fim do mês já dá aqui... uma quantia muito mais fixe do que aquilo que eu iria receber e era só uma vez por semana a contar piadas. Então aquela merda começa a andar. Os meus amigos da CP iam à quinta-feira todos, os chefes e o caralho, todos ao bar. A gente conhecia, eu estava à semana a trabalhar na CP e ao fim de semana, à quinta-feira, lá havia um ou outro lá da CP. E a coisa me corria bem, eu contava piadas na CP aos meus amigos, lá vinha o chefe a mandar vir e o caralho, mas depois ele me aproximava-se. E ficava a ouvir também, depois aqui a malta ria, vamos a trabalhar!
Exato, primeiro deixa cá ouvir.
Aquilo no fundo era um convívio da casa do pessoal da CP, não é?
Mas era em tempos livres e
certo.
Cena, a gente fazia umas cenas fixes. Eu tenho saudades daquela malta.
Imagino que sim. Olha, e foi difícil convencer os teus a apoiarem nesta mudança de vida? A tua mulher apoiou-te logo? Ou ainda tiveste que convencer dentro? Mas não és tu que gostas de homens com sentido de humor? Estás sempre a dizer isso e agora, hã?
Não, eu vou-te dizer, a minha mulher foi, no meio disto tudo, nós costumámos dizer assim, para tudo é preciso ter sorte. Mas na minha carreira, o único fator de sorte que eu tive foi conhecer a minha mulher e cruzar-me na vida ali com o Ilídio. Foram as duas coisas que eu não me esforcei nada para que se cruzassem comigo, foi o destino que fez com que a gente se cruzasse, mas foi uma grande sorte ter a mulher que tenho, porque eu vou-te dizer... Hoje em dia eu vejo muitos casais, e então se for casais, e por isso é que eu admiro bem a tua relação com a Joana, casais que estão no mundo artístico e ambos têm o seu papel, pá, há uma competição do caraças dentro dos quatro paredes, entre um e outro, e isso não é nada fixe, nem é nada saudável. Mas existe essa competição, quem ganha mais, quem não ganha mais, e que a Sónia adotou uma cena... Foi incrível e ela revelou ali ser muito inteligente. Quando eu quis fazer castings e eu era eletricista, na altura até estava a tirar o curso de eletricidade, a Sónia vendia sapatos na sapataria, na altura ela ganhava mais dinheiro do que eu quando nós casámos. Eu costumo dizer que casei por interesse, que ela ganhava 60 contos, eu só ganhava 50. Ganhava mais 10 contos do que eu. Havia castings para fazer, como vocês sabem, há montes de castings para fazer, e eu gastava tipo 10 contos para comboio, comida, e às vezes eram os únicos 10 contos que tinham. E ela dizia, vai, corre atrás do teu sonho, vai, tenta ir. E eu ia, gastava aquele dinheiro, e às vezes fazia-nos falta aquele dinheiro para o resto, mas a gente lá conseguia, da direita ou da esquerda, e conseguíamos arranjar. E ainda hoje a Sónia diz a nossa carreira. Ou seja, o Fernando Rocha é um produto que não é meu. Eu é que decido, tenho a palavra final. Mas... Se eu fizer merda com a marca Fernando Rocha, a Sónia deixa de ganhar o ordenado dela, o Ilídio deixa de pôr comida na mesa dele, deixa de ganhar o ordenado dele, o Jorginho, o Fábio, eu tenho uma equipa à minha volta, que sempre que eu decidir o que é que eu vou fazer a esta situação, se eu vejo que é uma mudança radical na carreira e que pode prejudicar a marca, eu reúno-me com todos e pergunto o que é que vocês acham. E tenho que ouvir a opinião de todos. E no fim eu posso tomar a minha decisão, com a consciência de que qual é o pensamento dos outros todos. E quando se toma uma decisão, é, pode não ser unânime, mas é maioria, não é? Mas estamos, há uma coisa muito importante, que é, se o barco afundar, os outros todos estão comigo, vão afundar todos, vamos todos outra vez reerguer o barco. Não há aqui uma cena de, ai, fizeste merda, então agora desenrasca-te. Não, mano, estamos todos no mesmo barco. Arriscámos fazer isto. Vamos fazer, corra mal, mano, corra mal, a gente vai dar a volta, vamos erguer a cabeça. E a Sónia faz essa cena, ela, eu tive esta sorte, a Sónia olha para isto como um produto em que é nosso, ambos construímos, compreendes? Isso é incrível, isso foi revelou, para já revelou uma generosidade incrível da parte dela, porque só uma pessoa generosa é que dedica a vida dela à carreira que não está, tanto no corpo dela, está no corpo de outra pessoa, portanto isto revela muita generosidade da parte dela e inteligência. Ela é muito inteligente.
Agora, só aqui duas visões, que não sei se alguma vez pensaste nisto, que é a primeira, se calhar a generosidade, mas ao mesmo tempo ela pensou isto, depois um dia ele vai ser muito famoso e eu tenho a casa só para mim uma série de dias, não é? Ele nunca está em casa, estou aqui à vontade, posso andar como quer, fazer o que quer, não sei o que mais. E a segunda é, já pensaste se de facto, imagina que não tinha, que isto não tinha tido a atração que tinha tido. Estavas lixado ou não?
Eu vou dizer uma cena. Não, eu vou dizer uma cena, Daniel. Eu fui eletricista e agora sou humorista. Se eu tivesse continuado na eletricidade, eu esta hora tinha uma puta de uma empresa de eletricidade com não sei o quê. Se eu fosse barredor de rua, esta hora eu tinha não sei quantos caminhões a vender rua e a vender às câmaras e estava cheio de guita. Eu sou este gajo, mano. Sou um gajo que luto porque quero e tenho a minha estratégia e o maior orgulho é luto pelas merdas e olho, chego ao fim, olho para trás e digo, não fodi ninguém, mano. Olho para trás, não prejudiquei ninguém. Melhor, se eu puder dar boleia a alguns colegas e doutor, se eu fosse um carro, eu era uma pick-up, caralho. Se eu sou todo terreno, ainda dou boleia a alguns. Eu, se fosse um carro, era uma pick-up.
É melhor decisão, mas espera, que eu já ouvi alguém dizer, se eu fosse um carro, era uma pick-up.
Mas sou um gajo todo terreno e ainda dou boleia a alguns, se for preciso. Aos que merecem, meritocracia. Sim, eu sou um gajo de meritocracia, certo. Não há cacunhas. Podes ser meu irmão, eu gosto muito da minha maisinha, mas não vou pôr lá a fazer comédia, não tem jeito. A minha maisinha não tem jeito para a comédia.
Mas tu olhavas para trás e vias um ninho do lado de ninguém, mas lá estava lá a Sónia. E este gajo que não me gastou para aí 20 contos para ir para um casting, não sei onde.
Para a pick-up, estás para gastar tudo em gasóleo, pá.
Tu nem imaginas o que é que eu gasto dinheiro que a Sónia me dá cabo da cabeça. Queres saber o que é que eu gasto dinheiro que ela parte na cabeça? Eu vou-vos confessar, eu tenho uma cena que eu mando vir gadgets do Wish, merdinhas da China e o caralho, e a gente abre e a minha mulher diz, que é que tu mandaste vir agora, mano? E eu, às vezes, é cada cagada que eu mando vir, eu não sei, eu às vezes fico tolo, mano, eu mando vir coisas que, para que é que eu mando vir?
Mas é à noite, estás sozinho, mas,
sei lá,
tens sono e começas
sei,
a...
Eu olho, olha que giro,
carregas sem querer.
Uma escova de dentes que tira catotas e coça a cabeça, foda-se, tu quero ver esta merda a trabalhar, e custa depois 1,5€, 2€, aquela merda é barata, e um gajo manda vir as merdas. Às vezes, as merdas...
E depois não estás em casa, ele é que passa a vida a receber coisas e a dizer, ó, oh, Fernando, o que é esta merda que está aqui dentro da casa?
E às vezes eu digo, ai, não é? Sabes o que é, Sónia? Foram eles que ofereceram. E ela, eu imagino, deve ser tão bom cliente que eles até estão oferecem merdas, que eu é que digo, pá, não, isto deve ser uma oferta deles, não é nada, enganei-me, pá, mandei vir qualquer coisa.
Mas
olha, mandei vir uma capa para o telemóvel, ó.
Impecável.
Ah, pois é, maybe Luís, é chinoco, estás a ver? Gosto destas merdas. É este tipo de merdas que eu gosto, e gasto dinheiro nestas merdas.
E tu estavas a dizer que é isso, se tivesses uma eletricidade, tinhas uma empresa, tu mexes-te muito e renovas muito. E hoje, pá, no humor, és uma referência do humor nacional, pá, começaste no Levanta-te e Ria, lançaste CDs, lançaste DVDs, estás no digital com o Piss em Pé. Tu achas que tu és uma espécie de Dana Malhoa da comédia, porque adaptas-te sempre aos novos tempos e apareces assim, meio camaleónico e pá, agora faço
pá,
isso.
Pá, eu não sei qual é a estratégia da Ana Malhoa. não sou amigo dela, mas não sei qual é a estratégia dela. Sei que ela, os anos passaram e ela ainda anda aí, enxuta, com bom aspecto, sempre fiel à sua música e tem o seu público. Está fixe. Agora, a minha estratégia, não sei se é a mesma que a dela, eu tenho estratégia, que é uma merda rara. Eu vejo tanta gente aí com talento do caralho e não tenho estratégia nenhuma. Sim. Tantos, amigo. Mas é tantos que eu... Às vezes, alguns até boa gente e gosto tanto deles que apetece-me dar-lhe mocadas na cabeça. Mano, acorda, pá.
Abre os olhos, não é?
Abre os olhos, é um bocado por aí, mano. Eu vejo gajos a fazer cada cagada na carreira deles que eu, meu Deus, mas não quero falar nisso.
Mas dás muitos conselhos ou só quando eles pedem? Ou ativos tu dizes, epá, eu tenho que falar contigo 2 minutos?
Não, só se eles me pedirem. E quando me pedem, dizem assim, ah, o que é que... Às vezes temos um grupo de colegas humoristas e alguns assim, oh, gente, fiz este coisa, o que é que vocês acham? E mandam um sketch, ou uma música, ou uma cena qualquer. E eu acho aquilo uma cagada. E eu escrevo assim, queres saber a mesma opinião? E ele, sim. E eu volto a escrever, tens a certeza? E ele, sim. Então vais levar com tudo que eu estou a pensar. Porquê? Porque é um gajo que eu gosto. Se for um gajo que eu não gosto, está fixe, mano. Está tudo bem. Pronto, segue a tua vida, gostas desta cena, está fixe, segue. Agora, se é um gajo que eu gosto, e é aquele tipo, eu gosto de ajudar as pessoas que são humildes, podes ser um talento incrível, mas se mostrares um bocadinho de arrogância, de prepotência, já foste, para mim estás fodido, podes estar a passar fome, que eu, sim, já, boa noite, tu não eras maior, agora foda-se, sou este gajo. Não gosto de arrogância, prepotência, se lido mal com essa merda. Mas se fores um gajo trabalhador, humilde, e aqui é uma merda, que, quando eu digo humilde, estamos a entrar numa cena que é fixe dizer isto, porque nós estamos a passar numa altura de geração que se confunde humildade com fraqueza. Esta nova geração, e tu vês esta merda, eu sou um gajo do rock, porque tenho uma geração que a música que influenciava a minha geração, certo, era o rock. Uhum. Tu vais ver a maioria das letras da música rock é de superação, de conquista, de vitória e não sei o quê. Conseguimos, viemos da merda e consegui dar a volta e o quê. Tu vais ver agora as músicas que é mais o rap, o hip hop, o trap, que está agora na moda. E o que eles é Dolce & Gabbana e Gucci fazer assim as notas. Está a transmitir que eu não preciso de ser humilde, não preciso de trabalhar para ser maior. Portanto, ser humilde é chunga. E é esta a geração que estamos agora a lidar. Coisa que é uma merda que me chateia. Ué, não, mano. Não há nada na vida que consigas conquistar sem trabalho, sem esforço e sem estratégia. Esta merda não anda à sorte, mano. É um tabuleiro de xadrez. E tu tens os peões, os cavalos, as torres e tens que saber jogar. Mas do outro lado também há gajos a jogar. Às vezes comem-te um peão ou comem-te um cavalo, tu tens que aguentar. É até fazeres o checkmate. É assim que eu penso.
E tu tens dois filhos nessa geração, não é? Como é que
sim,
tenho os dois. Esse desafio.
Mas
também
eles levam esta injeção desde pequeninos. Sim. Eu já disse aos meus filhos e digo sempre, a humildade é uma arma mais poderosa do que aquilo que a gente possa pensar. Porque se eu sou humilde com toda a gente, seja quem for, já está no meu chip ser igual aos outros. Não interessa se aquele é o Presidente da República e aquele é varredor de rua. Eu tenho que tratar toda a gente por igual. Porque amanhã, e esta merda já aconteceu, Cláudio, eu já vi o varredor de rua a passar a Presidente e o Presidente a passar a varredor de rua. Tu não sabes com quem vamos lidar no futuro. Claro. Portanto, o mais fixe é amigáveis para toda a gente e a minha regra de vida é esta, não faças aos outros o que não gostavas que te fizessem a ti. E depois tenho aqui uma adenda nisto que é e faz pelos outros o que gostavas que fizessem por ti se estivesses no lugar deles, desde que não te prejudiques a tua vida pessoal. E eu continuo a ser eletricista, oh Cláudio, eu continuo a ser o eletricista, só que eu troquei a energia elétrica por energia humana. Sabes o que é que eu faço ao longo da minha vida? Imagina, tu vendes sapatilhas. Aquele é, também é meu amigo, vocês não se conhecem. Precisa de umas sapatilhas e vai agora comprar umas sapatilhas. E eu digo, peraí, então, Cláudio, tenho aqui um amigo que quer comprar umas sapatilhas. Posso mandá-lo fazer um preço bacana e ele... Está bem, faça esta conexão. E tu que vendias umas sapatilhas por 100 euros, passaste a vender por 80. Ela custava de 60. Vendes a 100. Vendeste por 80. E ele que ia pagar 100, pagou 80. Tu ganhaste 20 paus, aquele poupou 20 paus, ficaram amigos e a vida segue. eu faço estas conexões.
Ainda bem que explicaste.
E fizeram um negócio na pick-up.
Sim, sim. Não, mas ainda, ainda bem que ele explicou, que ele pensou que eu pensei que era um daqueles tipos de quem o trabalho custa 1000 e faz 1500. Pensei que ele estava a mandar para um tipo desses.
Não, não. Aqui a cena, aqui, mas é este tipo de merdas que eu faço. Por isso é que eu, ao fim de 10 anos ou 12 anos de ir aos Estados Unidos, eu virei para o meu empresário e disse: pá, vamos trazer outros humoristas. E ele vai embora. E eu levei uma data de concorrentes meus, são meus concorrentes. Uhum. Levei os gajos comigo.
Mas tu tens tempo para... Porque isso já não é uma pick-up, isso já é um autocarro. Uma pick-up, a pick-up não serve. Porque tu cada vez conheces mais pessoas, cada vez...
Pronto,
reconheço. Às vezes não dá por ti a dizer, eu não consigo chegar a todo lado.
Eu não tenho como objetivo chegar a todo lado, não me ponho isso na minha cabeça como uma preocupação. Isso iria ser tóxico, eu estar aqui e tenho que ajudar toda a gente. Não, mas... Por exemplo, vai um puto ao piso em pé, um puto novo, que eu não conheço de lado nenhum. E chega lá, então, já estou armado em coisas, eu estou a apreciá-lo, já foste. Já foste, já foste. Não, estás armado em pato brabo, já te fodeste, mano. Não pode. Então, tá, eu ir o conto, ponho esta cena ao contrário. Então eu estou a ir a um programa de um gajo, imagina, com o Camilo de Oliveira na altura, em que eu comecei, me convidava para ir ao Camilo de Oliveira, ou um Herman José, pronto. E eu chegava ao Herman, manda ver que eu conheço. Já te fodeste, mano, não podes vir com esta atitude. Agora, se vais para lá, fazes os teus 5 minutos, na boa, e vi que tens jeito e que tens potencial, porque há muitos putos que a priori não dá para ver o que é que podem vir a ser no futuro, mas há qualquer coisa ali e depois é que é a sensibilidade. Mas vejo, o gajo é humilde e é trabalhador e não sei o quê. Vamos para, olha, vamos ajudar este puto. E às vezes lido, olha, marca ali, com quem é que vamos fazer? Traz o puto, aquele e aquele. São putos que eu vejo que são bons, humildes e trabalhadores.
E tu gostas disso?
Claro.
É o segredo para manter o...
Não é, eu gosto, todos nós temos que valorizar essa merda em toda a gente, cara. Que é para acabar com os arrogantes.
Olha, eu não provoco, ele já disse que começava a fiar as pessoas.
Agora estou a olhar para ele, agora estou a fazer pergunta e olhar para a câmara, já não estou a olhar muito para eles, coisa que é para lá.
Todos nós devemos de incentivar a meritocracia, os gajos que sobem por mérito. Não interessa se são filhos de gente importante, não há cunhas, eu detesto essas cenas todas. Eu gosto é de olhar para um gajo assim, um gajo tem talento. Ai, ele é pobre, não quer saber. Ai, ele é rico, não quer saber. Ai, ele é inteligente. Para já não existem humoristas burros. É difícil encontrares um humorista, gajo que escreva, comédia, burro não é. E eletricista também não, que eu abres um quadro, olhas para aquela merda e percebes o que é que anda
a fazer. Eu fujo. Eu normalmente fujo.
Não conheço nenhum eletricista burro.
Sim, 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 sim. Mas esse é o segredo para manter o PCP durante tanto tempo? É esse gosto por... Também trazer esses convidados, fazeres essa, porque já...
É, porque...
Salve seja, já mantens a PCP.
Desde 2017, acho eu. Ou 17 ou 18. Fins de 17, inícios de 18. Acho que é 2017. E esse programa que começou com uma tentativa de fazer alguma coisa, porque eu não estava a fazer nada na SIC, nem não estava em canal nenhum, não tinha nenhum programa, nem nada. Estava sempre a dizer ao pessoal da SIC, pá, vamos fazer um levanta-te e ri, vamos fazer um levanta-te e ri, ah, está bem, vamos ver. E ninguém se mexia, pá, por grelha e porque, pronto, há muitas coisas que têm que se fazer. E eu pensei, vou fazer eu uma merda diferente. Ou melhor, uma cena no YouTube, exatamente igual, mas olha, um levanta-te e ri da Wish. Pronto. Vou fazer o levanta-te e ri da Wish.
É daqui que vem o gosto. Agora, é daqui que vem o gosto.
Vamos fazer uma coisa mais low cost, mas que dá para a gente fazer umas cenas e pôr a malta a mexer, porque era o meu objetivo, era eu trabalhar e pôr a mexer a comédia. Por isso é que eu fico contente cada vez que hajam cada vez mais humoristas, e se forem diferentes, melhor. Por exemplo, e agora vou mudar um bocado o assunto, todos nós humoristas neste momento, e alguns não estão a ver esta merda, temos que tirar o chapéu ao Bruno Nogueira, mano. O que o Bruno Nogueira está a fazer é incrível, porque nós estamos a passar numa fase da sociedade que a gente não pode falar de um gordo que é gordofobia, não podes dizer nada, que é bem sempre qualquer gente fazer queixinhas ou mimimi, mamamá. O que é que o Bruno está a fazer? Está a chamar essas pessoas que supostamente são vítimas do tal bullying, web bullying, chamam-os, faz piadas deles, eles próprios riem-se. E o que é que está aqui em mensagem subliminar para esses mimimis? É, ó cagões do caralho, calem-se, porque as pessoas que estão aqui, que sofrem dos males, estão-se a rir, para que é que vocês estão para aí, mimimi. Ele está a abrir um caminho para nós, mais tarde, nós todos, humoristas, mais tarde poder também entrar e começar a fazer piadas e do Ceguinho, e do Manquinho, e do Zarolha, e do não sei quê. O que ele está a fazer é um trabalho incrível. E eu tiro-lhe o chapéu. Aquilo não tem muitas audiências. Achas que ele não sabe disso? É burro. De repente, o Bruno Nogueira ficou burrinho e não sabe olhar as audiências. E ele sabe que aquilo vai demorar é tempo a ter as audiências. Mas quando conseguir, tem um mérito do caraças. Porque ele, além de... Quando ele conseguir, quer dizer que mudou as mentes de uma sociedade. E isso é estar na vanguarda e isso é arte. Isso, para mim, o que ele está a fazer é que é arte.
Tu sentes muita pressão de... Não digo o que faças agora, mas até se calhar, sentes que tiveste de alguma forma de adaptar um bocadinho as andotas que fazias, ou que alguém vai buscar coisas que fizeste atrás e diz, ei, é tu disseste, não sei, sentes isso?
Eu vou-te dizer, eu sinto que eu sou um gajo que tenho o salvo-conduto. Eu digo que é da merda, amigo. Se fosse outro gajo a dizer que estavam presos
e
já estavam bloqueados. Mas há merdas que eu digo que as pessoas... Até o Roja. Mas eu também... Há uma merda que é estatuto. Já ando nesta merda há 20 e tal anos. Portanto, eu digo merda há 20 e tal anos, não é agora que me vão corrigir. Corrigimos os putos nobres, mas o velhinho não. O velhinho já não há volta a dar. Já nasceu assim, vai morrer assim. Portanto, eu poderei ser o último dos moicanos a dizer a tanta merda.
E também porque sempre foste assim, não é? Também era estranho se não fosse assim e de repente começasse a ser.
E é a cena de ser genuíno e as pessoas gostam cada vez mais de ser genuíno. E o público sente quando a coisa está a ser muito elaborada, muito preparada e quando a coisa sai com naturalidade. Mesmo o americano diz, o melhor o improviso é aquele que é ensaiado. Ok, dou-lhes razão. Mas quando é improviso, 100% improviso, o público sente que é mesmo improviso.
Se lhe também tu próprio também te divertes mais com aquele momento, também não estava à espera, não é? É novidade para toda a gente.
Claro, eu, quantas vezes a gente se ri por as merdas está a dizer em palco naquele momento.
Certo, não, e o próprio público é isso, quando sabe que não é preparado no improviso, também dá uma certa... Não é dar um desconto, mas está sempre à espera que falhes, não é? E portanto é mais engraçado ainda quando tu não falhas ou quando tu falhas e dás a volta. Tu não sentes, não queria estar muito tempo neste tema dos wokes e da forma como se vê a comédia, mas realmente é um sinal dos tempos. Tu sentes que ainda há uma diferença entre o que é a bolha do Twitter ou das redes que dizem epá, isto e aquilo, e depois quando vais a uma terra e fazes mesmo um espetáculo e dizes que pá, estas pessoas têm uma opinião completamente diferente?
A bolha do Twitter não conta, mano.
Não, mas há muitas vezes.
Conta, mano. Isso, o Twitter é a mesma coisa que tu estares num estádio de futebol, a tua equipa ganhou, és do Sporting.
Benfica.
A tua equipa ganhou, todos colando, e há sempre um Benfica. Não jogo uma merda nenhuma. O Twitter é esse gajo. O Twitter é esse gajo, é o gajo que mesmo que esteja a ganhar, sai dali, devia ter metido o Manelli, não meteu o António, pá, eu estou cheio destes gajos, é esse, é mesmo.
Vou lembrar isso quando estiver no estádio, estes gajos não jogam nada para o Twitter.
Não conta, mano. Acho que é, como é que eu ia dizer, não é significativo na opinião geral das pessoas que consomem comédia. Compreendes o que eu estou a querer dizer?
É um nicho, não é? Que é um nicho muito...
Sim, tu tens... Quando as pessoas no Twitter discutem humoristas como se estivessem a discutir equipas de futebol, para mim está tudo dito, estão apresentados. E para mim os humoristas...
Sim, gostas do A, tu não gostas do B. Sim.
Quantas vezes... A minha concorrência mais direta sempre foi, e até agora é estacionar-se aqui em Ruascas, porque temos uma forma muito parecida, viemos da mesma zona, viemos da mesma altura, somos super amigos. Há pessoas que pensam que eu fico feliz quando chegam à minha beira e dizem assim, Rocha, eu não gosto de estacionar-se aqui em Ruascas. E devem dizer a mesma merda a ele.
Claro, então, pois claro.
Sim, como se fosse uma coisa melhor ainda.
Se a gente ficasse feliz, não, eles são incríveis. Só que as pessoas têm que ver, é como disse há bocado, e eu acho que eu digo isto há 500 anos e ninguém percebe, os humoristas são como as bebidas, mano. Tu vais a um bar, gostas de gin, é a bebida que tu preferes, mas tu queres beber gin a vida toda? Tu queres ficar, queres ficar condenada? Qualquer bar que vais, não podes beber mais nada a não ser gin. É isso que queres? Não.
E cada vez, não, e cada vez pedes gin. Tem, no... Cada vez pedes gin, tem de dizer: olha, eu não gosto de vinho. Só para lhe dizer, sim, que eu gosto, é, só de vinho, para não dizer, gosto de vinho.
Olha, não, é que estes gajos chegam a um bar que só gostam de gin e querem olhar para as prateleiras de um bar que está ali para servir várias pessoas e só pode beber gin. Servir ali um whisky, que bar é este, é, mano? Com um whisky, nunca mais cá tenho. Eu, sabe, isto é o Twitter, isto é o Twitter.
Há algum diz que o Fernando não gosta de gin. Não sei se...
Não, por acaso é a vida que eu mais gosto. É a vida que eu mais gosto. Olha, por acaso gosto, se calhar, por causa da água tónica. Eu gosto daquele sabor amargo. Vou
experimentar deixar o gin de lado. Não dá tanta ressaca.
Tu és super focado, já se percebeu, no teu, na tua vida profissional, na pessoal também. E há pouco tempo tiveste aí um teste muito grande para te superares, que foi esse convite da Men's Health para tu fazeres uma transformação. O que é que foi mais impressionante? Foi tu teres perdido aquele peso ou a tua mulher não ter perdido a paciência?
As duas coisas, mano. As duas coisas, porque ela também aturou para caraças. Estou naquela parte das dietas mais rigorosas. Epá, a minha paciência estava mesmo...
Chegavas a casa e ela dizia: olha, lá veio o canário. Hoje só vai comer alpista.
Não, ela, sabes o que é que ela fazia, mano? Ela preparava, recebeu a lista da nossa nutricionista, da nossa. Estás a ver a cena?
Sempre a equipa.
Claro, sempre, mano. Equipa. Sempre. E ela diz a nossa nutricionista. E apesar de ser eu que tenho que cumprir o plano alimentar.
Mas isso não começou com ela a dizer: olha, nossa, Fernando, chegaram as nossas contas para pagar.
Sim, claro. E é as nossas contas para... Aliás, se tu me perguntares o que é que eu pago, eu não sei, mano. A conta bancária vai para lá
ao... Estás a ver, mas ela vai...
E ela que vai, que paga as coisas. Eu só quero três coisas, ó Daniel. E o teu amigo velhinho, cara, tu é que sei. Ouve, tu não gastes tempo nessas merdas de pagar continhas e o cara deixa essa merda para elas, que elas têm mais jeito. Tu abres o frigorífico que tem que ter comida, carregas no interruptor, tem que ter luz, e abres a torneira, tem que ter água. A partir dali, meu irmão, não me chateio com mais nada.
Opa, certo, mas é que repara...
Quero é viver, mano, comer e viver, e o resto está tudo.
Se eu não me preocupar com isso, eu dificilmente acendo o interruptor e vai haver luz, água, não sei o
que. Aí a Joana também não é, não é própria para fazer...
Não.
Então tens de ser tu,
tem
meu irmão.
Ser, pá, tem que ser, infelizmente, então, tem que ser
um deles tem que assumir o papel. Meu caso foi ela, eu. Porque ela é muito mais organizada.
Sou eu. Era possível neste momento tivesse a ver debaixo da ponte, se tivesse isto com
a
ela.
A casa de Lisboa, que, ao início, era eu que estava a tomar conta das contas. Uhum. Fiquei três vezes sem a mel, por falta de pagamento. Eu esqueço-me, não pago as merdas. E depois viram-me para aquilo. Olha, não temos televisão, pá. O que é? Já andaste a mexer no moda, não é nada. Foi falta de pagamento, cortaram-me, eu tive, claro.
É, acontece muito quando as pessoas não pagam o serviço, vai-se embora.
É uma chatice.
Olha, a sabedoria popular diz que os gordinhos têm sempre imensa piada. Tu tiveste receio de perder alguma piada ao perder esse peso todo?
Não, porque se esse pensamento fosse verdade, o Bruno Nogueira não tinha piada nenhuma, o Ricardo Araújo Pereira não tinha piada nenhuma. Não, mano, isso é Twitter. Isso é bacana Twitter.
Ou Twitter ou o Daniel a querer puxar a brasa à sardinha dele.
Ou eu. Onde sempre usei este argumento. E agora convido este tipo e chega aqui e já me está a desmascarar, quer dizer... Andou a empurrar com a barriga para a frente. Opa, parece impossível. Ai, força.
Epá, queria antes de passarmos à fase seguinte, fazer aqui esta pergunta. De facto, tu adoras a tua mulher, adoras os teus filhos. No dia que a tua filha aparece em casa lá com um gabiru a dizer que é o namorado dela, como é que o vais afugentar? Abres-lhe a porta com uma espingarda na mão ou contas sempre piadas que acabam com: e o gajo no fim foi castrado?
Para ver se... Não, eu vou-te dizer... Eu, em relação a isso, eu lido bem. A minha filha pode ter os namoraditos que ela quiser. E um dia que eu quiser mesmo apertar um gajo, não é isso que eu vou fazer.
É o olhar, já sabemos. É o olhar.
Ele já está com aquele olhar.
Não, eu só digo assim: filha, traz o teu namorado cá à casa. E depois pega no telefone, liga para o João Seabra, para o Miguel Sete Estacas, para aqueles filhos da... Aquilo é do pior. Vocês não sabem bem. E diz assim: vamos fazer uma churrascada em minha casa. E depois diz assim: olha, aquilo é namorado. Só digo isto: olha, aquilo é namorado da minha filha. Ai, é? Anda cá, o macaco, senta aqui, quero falar com... E vai levar ali uma esfrega. E ele vai sair dali e diz: se calhar é melhor nunca mais aparecer.
Acho que já está o rapaz no espeto, ele próprio no espeto já.
Não, mas bullying vai sofrer. Se a gente, sim, combinar ali uns 3 ou 4 macacos velhos daqueles. Macaco velho não se agarra a galho podre, estás a ver? Sim. Já sabe quem? Vamos apertar o homem. Não, eu não quero fazer isso.
Vais passar à próxima fase?
Vamos. Queres fazer mais alguma pergunta? Queres passar à fase dos objetos?
Os objetos, sim. Nós temos aqui, costumamos pedir aos convidados para trazerem um objeto que tenha, que tenha de uma forma marcado, marcado a mudança de vida. Tu tens algum objeto que tu olhes para ele, que te faça lembrar, não é? Que tenhas lá em casa, que esteja lá em casa, e que olhes e penses?
Tenho a minha mala de ferramenta. Quando era eletricista, ainda tenho a mala de ferramenta lá em casa. E tenho por dois motivos. Primeiro, eu nunca sei, eu tenho uma arte que é eletricista. Nunca me vou esquecer disto. Amanhã, eu posso pôr comida na mesa à conta de saber eletricidade. Eu não sei a vida que está. A vida dá muitas voltas. Uhum. Eu amanhã posso passar outra vez na mala de ferramenta e ir para as trás assim, oh, meu amigo, sei fazer quadros elétricos, industriais, tudo que aprendi. Agora é que esta merda mudou. Aí objetos novos que eu olho para aqui. Olha, isto é uma velocidade, pá, estão a nanotecnologia, esquece.
E entras lá, está aqui a domótica toda e o coisa.
Já não percebo nada, tinha que ter uma formação. Mas ia lá na mesma, eu, se eu me focar, é para ser eletricista, eu focava e foco-me. Dás-me um ano e eu daqui a um ano estou ao nível dos outros todos. E focava-me na cena e aprendia. Mas eu tenho essa mala por esse motivo e por outro que é, sempre que olho para ela... Lembro-me de onde vim. E isso é uma merda que faz falta a todas as pessoas. E alimenta aquilo que eu mais admiro nos seres humanos, que é ser humilde, não a humildade tóxica de ai, humilde porque é um desgraçadinho, uhum, não é essa humildade. É a humildade de... Mano, eu penso assim, quando eu morrer, os bichos da terra... que andam a comer as pessoas depois de mortas, comem os cadáveres. Quando chegar aqui, vão... Espera aí, vamos pôr aqui um coisa, que é o final de rocha, faca e garfo, porque temos... Pá, agora vem um... Não, vai ser comida igual, mano, somos todos iguais. Portanto, é assim que eu penso. Portanto, eu não quero fazer mais do que ninguém, nem me sinto mais que ninguém, mas se vier algum filho da puta com o nariz empinado, com a cabaninha que é mais que eu, está a foder, já foste.
É para
já foste.
Mas é para ser
brutos. Sempre aqui, nunca acima, mas também
nada.
Nunca abaixo.
E eu acho que eu devia ser assim com todos. Isso. Toda a gente, assim.
Mas é para ser brutos que eu acho que quer ser cremado, pá.
Que?
Quer ser cremado. Porque assim os gajos até podem comer, mas vão comer comida queimada. Não é? Tipo, ao menos, olha, não se ficam a rir. Não se ficam a rir de mim, pá.
Sinceramente. Que é que comida é? Ficou muito tempo no forno. Exato. A mulher do bicho a discutir, olha, ficou muito tempo
eu
no forno.
Eu gosto mais médio mal.
O Daniel lá está a comer o Fernando Rocha, que ganhou uma estrela Michelin.
Exatamente. É comer este gajo aqui.
Ficou muito tempo no forno. E o bicho está a caixa para ver novelas, a comida no forno.
Vamos passar ao algoritmo. Nós fazemos sempre isto com os nossos convidados. Nós temos um algoritmo, pá, estamos a adaptar ao ChatGPT e àquelas coisas todas, e então o que é que o algoritmo faz? Pega informações da vida do nosso convidado e dá aqui três hipóteses de vida se tu tivesses tomado decisões um bocadinho diferentes, onde é que a tua vida podia estar. Portanto, sim, o que nós pedimos ao nosso convidado é para ouvir as três e depois diz se há alguma que lhe fazia sentido.
Aurora.
Começas tu, sim, eu vou ler a app, não podes começar pelas outras.
Posso começar pelas outras, ok. Sim. Fernando Rocha chega atrasado à final do concurso Hit, não vence, não é? E a sua carreira como humorista não chega a arrancar. Contudo, a sua prestação na TV não passou despercebida e é convidado pela SIC para fazer parte do elenco residente do Domingão, mas como bailarino. Todos os fins de semana percorre Portugal de lesa a lesa a dançar no autocarro enquanto o Emanuel e a Luciana Abreu cantam as suas musiquinhas.
Pronto, primeira hipótese. Segunda hipótese. Fernando Rocha começa
para já, a primeira hipótese já me agrada.
Já,
pá, atenção, isso. Nós falámos aqui sobre cantigas da rua e focámos muito na roupa, mas tu tinhas lá passos de dança que faz favor, amigo.
E eu gosto de dançar.
Tu mandavas ali uma perninha para lá e começava,
sim,
olha que este,
sim, aquilo
isto
não
é de balde, isto não sei no momento.
Para já, a primeira, ir para o caminhão curtir e dançar é melhor que andar nas obras, digo já.
Pronto, já.
De acordo, então, sem
dúvida alguma. Vamos à segunda.
Força.
Fernando Rocha começa a contar anedotas em bares e uma vez, na brincadeira, decide fazer 10 minutos em inglês. O público fica louco, Rocha emigra para Nova Iorque e a Netflix paga 30 milhões por uma hora a solo porque os americanos estão loucos com aquele rapaz que começa todos os espetáculos com Ladies and gentlemen, over there, it's on the budget.
Gosto mais dessa. A segunda é mais fixe. Já ia fazer mais feliz. Gosto mais da comédia do que da dança.
Bom, terceira. Sabe? Fernando Rocha nunca teve a coragem necessária para arriscar a trocar a sua carreira pelo atual, pelo humor, e decide continuar dedicado ao seu emprego como eletricista. Fechado em casa e sem trabalho por causa da pandemia, decide criar um canal de streaming onde cria conteúdos que envolvem jogar jogos de hóquei para Spectrum, duas das suas paixões de infância. O canal chama-se Esticada Nelas.
Não queria esse.
Não queria esse?
Não, porque isso ia fazer de mim um gajo sedentário, sempre enfiado num caças, num estúdio de manhã à noite, ficar refém de um bicho que se chama YouTube. E para quem tem um canal do YouTube, tem que se controlar muito bem para dar ao YouTube uma vez por mês, porque se começares uma vez por semana, mano, começas a não ter vida e se, desde que acordas até que te deitas só estás a pensar em conteúdos e ficas refém do monstro que foste tu que criaste. Não queria isso. Prefiro a segunda.
Tu sempre foste de um tipo,
aliás,
muito
eu,
movimentado? Aliás,
eu preferi a primeira de dançar para o caminhão
do que esta. Tu sempre foste assim muito movimentado, já vens da... Pronto, fazias dança, etc. Ou esta história, por exemplo, da Men's Health e tu teres trabalhado muito e focado também no, na tua saúde e no teu corpo, levou-te a seres ainda mais anti-sedentarismo?
Não,
ou já eras assim?
Não. Eu nunca fui sedentário ao ponto de ficar enfiado num estúdio. Não, eu sempre tive muita vida de andar para um lado para o outro. Agora... Não ia ao ginásio e cuidado com a comida era zero. Era para comer uma vaca com cornos. Eu começo já pelos cornos, que é mais indigesto. E mamava os cornos e depois comia o bife. Eu era assim, comia tudo, mano. Não pode. Eu era indisciplinado a nível alimentar. E o que mudou foi a regra nutricional. E o meu PT, que é uma cena muito... Não é um PT, aquilo foi um mentor de vida que... tirou-me alguns bloqueios que eu tinha na minha cabeça e eu comecei a viver a vida de uma forma diferente. Uma vida, estou a falar do dia-a-dia, cena de ter cuidado com a alimentação, não sei o quê, mudei o meu chip. Portanto, eu hoje não como a mesma quantidade que comia antes. E não é, ai, não posso comer. Não, já está marcado aqui na cabeça e já a cena já não... Já é natural, já só como o que preciso comer, que são as 150 gramas de proteína, umas saladas e, se for arroz, um bocadinho. E o resto já vou mando para trás. Isso aí mudou, mas eu não era sedentário, não era a gajo que estava sentado numa poltrona a vida toda. Nunca fui esse gajo, sempre fui um gajo mexido. E não tenho nada a dizer.
Portanto, esse chip não tiveste de mudar?
Não.
Boa.
Muito bem.
Para mim estava aqui o resto do dia, né?
Obviamente. Mas, sim.
Falar com o Fernando Rocha, mas pronto, vamos ter de acabar. Nós acabamos sempre com a seguinte situação, porque isto é um videocast sobre mudança de vida. Tu já disseste que não dás conselhos assim por dar, dás quando te pedem. Imagina então que um amigo teu está numa fase de mudança, senta-se contigo e diz, pá, o Fernando, não sei, não estou com coragem de mudar, mas precisava, não estou com um caminho. Claro, conselhos é que tu darias a essa pessoa que quisesse mudar de vida?
Opa, estás-me a fazer uma pergunta, como é que eu vou dar conselhos a uma pessoa e estás-me a dizer uma cena muito aleatória. Olha, eu quero mudar de vida, mas esse amigo faz o quê? Eu tinha que estar a par do... A vida é um jogo de xadrez. Eu gosto muito de jogar xadrez e vejo isto como um jogo de estratégia. Eu, para saber, para te ajudar a dizer eu, no teu lugar, mudaria esta peça... Eu tenho que olhar o teu tabuleiro, tenho que saber tudo, não é tudo, mas dentro daquilo que tu queres, tens que me explicar mais ou menos o que te rodeia para eu te poder dar os conselhos. Eu não posso estar aqui a dizer, olha, dizia para fazer isto assim ou assado. Isso é muito aleatório e muito vago. Posso dar uma resposta que é aquele tipo de cenas, é como as cartomantes que, ai, você tem alguma pessoa que está muito próxima, que está muito doentinha. Temos sempre, caralho.
Há sempre.
Há sempre alguém que está alguém doentinho. Portanto, eu agora se fosse a dizer esse conselho,
imagina
ia ser em formato de cartomante. Era um conselho que dá para tudo, que é, tenta ser o mais genuíno possível a fazer o teu trabalho. Porque o público sente se estás a ser genuíno ou se estás a fazer... Só há uma coisa que não pode ser genuína, é quando fores ator para representar uma persona, aí não pode ser genuíno, tens que trabalhar mesmo para ser aquele personagem. Agora, no teu trabalho, quanto mais genuíno fores, melhor é. Agora, mas queres mudar? Queres mudar para quê? Queres ir para a trolha? Tens que me dizer que mudança é que o gajo quer fazer para eu poder dar a minha opinião. Não te posso dar uma opinião.
Também assim. És ator. Epá, pronto, estamos a acabar, mas lá há sempre mais uma pergunta.
Há sempre mais coisa que fica para fazer, sim.
Tu também és ator. Obviamente que tens que fazer aquele papel, mas o que é que tu levas teu para lá? Tu não levas teu para... Porque a gente vê o Fernando Rocha ator e...
Deixa-me dizer...
Percebes que está lá o Fernando Rocha, não é? Está lá...
Eu não sou ator. E vocês sabem que eu não sou ator. E toda a gente sabe que eu não sou ator. Eu sou humorista e que tenho jeito para representar. Mas... Eu vou-me aplicar. Daqui a uns anos a gente fala. Vou ser um ator do caralho. escreve o que eu te estou a dizer. Vou aprender bué.
Está escrito?
Que eu sei que não sou amigo. Sei, eu sou, pá, tenho jeito, já, sou um gajo conhecido, a cara aparece, o gajo tem seguidores e o caralho, safou-se, fez um personagem que não era muito longe daquilo que eu sou, um bombeiro de Penafiel e um eletricista de Rio Tinto. Estou a ver estes dois universos a cruzarem-se todos os fins de semana a jogar à bola. Todos os fins de semana. O bombeiro e o eletricista a jogar um futsal lá na terra. Portanto, o que eu fiz ali não é muito longe da minha realidade. Agora, se me pedis para eu fazer um personagem de um esquizofrénico, epá, calma, estamos a falar do campeonato.
Exatamente.
É, escreve aí, Cláudio. Eu vou fazer um papéis destes de pais olhados. Foda-se. Vou trabalhar para isso.
E eu acredito piamente nisso, até mais não seja, porque há muita gente que já trabalhou isso tudo e ainda assim não te chega aos calcanhares quando a representar, atenção.
Portanto,
verdade seja dita, não é?
Mas não me considero ator, amigo. Eu considero que tenho 23 anos de carreira como humorista. Uhum. Mas na ficção tenho dois. Foi há 2 anos, o Amor Amor, foi a primeira novela que eu fiz. Portanto, 2 anos eu ando a gatinhar ainda. Calma, que eu vou
deixa-os poisar, deixa-os poisar.
Mas garanto-te uma coisa, Cláudio e Daniel: quando eu chegar ao fim desse caminho de ator, eu garanto que vou olhar para trás e não fodi ninguém. Nunca calquei ninguém, não passei por cima de ninguém.
Mas entretanto os humoristas estavam na pick-up já caíram. Já saltaram fora. Caiu numa lomba, já foram dois grandes.
Se calhar posso trazer alguns humoristas da pick-up para o mundo da representação. Exatamente. E olha que está a acontecer isso.
Ainda vais trazer os
quantos. E olha que já está a acontecer isso. Já convidei o Seabra para fazer o filme.
Marcamos já para daqui a 4 ou 5 anos, falamos com o ator Fernando Rocha, ex-humorista.
Exatamente. Não,
ex-humorista nunca hei de ser. Isso está no sangue, amigo. Isso aí, claro. Humorista vou ser a vida toda. Eu posso ser eletricista e humorista, mas vou estar lá nas obras. Olha, conheço aquela do Tony. Tem que ser, mano. Isso aí é uma cena que me dá
por causa
que prazer, mano.
Um dia num domingo, está lá o Fernando a dizer assim: oh, Antunes, o projetor não está... Olha para aquilo, pá. Isto é trabalho que se apresenta. Estão juntas macho com macho, filme com... Ai, pá, isto é um gajo, pá, se não trazes aqui nada. Enfim. Pá, olha, Fernando, foi um grande prazer, uma grande honra.
Olha, gostei muito de estar à conversa com vocês.
Tinhas gostado e foi um gosto, pronto. Devemos continuar aí a cruzar, não é?
Sim, obrigado. Quando vimos a pick-up a passar.
Pick-up a passar.
Agora quero eu fazer-vos uma pergunta para acabar, que nunca acabou com o...
Atira.
Se fosse um carro, eras o quê? E tu, se fosse um carro, eras o quê?
Opa, eu era um camião, claramente.
Eras um camião. Um carro.
Mas porquê é que és um camião? Só por causa do porte grande?
Pá, porque ocupo muito espaço, ocupo muito espaço.
Só por causa disso? Sim, mas a função do camião é transportar coisas para trás e para toda a gente. E agora, tu transportas coisas para muita gente?
Isto é um bocado poético, mas pode ser até um bocado poético, mas eu sinto que às vezes transporto muita coisa que sequer nem precisava transportar. Mas transporto comigo pesos que não são meus. E agora não é aqui uma metáfora de peso físico, atenção.
Isso revela de ti uma coisa. É generoso.
Ah, bolas. Pensei que estava a
apoiar. Se tu estás-me a dizer que carregas coisas na tua vida que nem precisas, que nem são tuas, é porque és um gajo generoso e estás a ajudar alguém a carregar algum fardo, alguma coisa, algum peso. Isso
Mas também tenho que dizer, também sou ator. Não, estou a brincar.
E tu, se fosses um carro?
Epá, não era um autocarro tão grande, mas eu lembrei-me logo de uma carrinha de 7 lugares por isso. Porque é uma coisa versátil e dá para levares a família.
Ninguém diz Ferrari, ninguém diz...
Ninguém.
Não, olha só, olha uma coisa. Se me saísse amanhã todo o dinheiro do mundo, não é coisa que eu comprasse, por acaso.
Não?
Não.
Eu tive a minha crise de meia-idade, ainda o tenho, agora vamos fazer. Eu tive uma crise de meia-idade e tenho um descapotado. Mas tenho, aquela crise, separação, sei o quê, o gajo tem tempo e diz, é pá, um amigo que estava a vender, pá, quanto é que tu vendes isso? Vendes isso barato? Pá, comprei aquilo é realmente muito engraçado. Agora já não, agora a família vai crescer outra vez e já não tem graça ao descapotável. Não. Agora o carro de família, porque é realmente...
Claro. Sabes que tu compraste o carro descapotável para te beneficiares a ti próprio, tu trabalhas todos os dias, é um bombom, isso é tipo, é uma cena que está errada, estamos-nos a enganar a nós próprios, estamos, mas sabe bem, mano, porque a gente de vez em quando precisa de um bombom.
E é um momento, não tens de ter o mesmo carro a vida toda, lá está, tu próprio não tens de ser o mesmo carro às vezes a vida toda.
É isso.
Tu consegues definir bem, porquê? Porque és um todo o terreno e a pick-up define-se bem, mas às vezes as pessoas vão mudando.
Claro.
Portanto, eletricista, humorista, ator e terapeuta também.
Terapeuta de quê?
Terapeuta
também.
Terapeuta também.
Eu queria ter um escritório com terapia e stand dos dados. O que é que o senhor se fosse? Eu gostava tanto de ser um descapotável. Olha, tenho mesmo aqui um. Olha aí.
Era um grande negócio. Olha, estás-me aqui a dar uma ideia.
Boa. Olha, muito obrigado.
Eu é que agradeço.
Foi fantástico. E nós, pronto, para a semana, mais um convidado é tua.
Não é? Com mais um convidado.
E obrigado, pessoal.
E comigo assim.
Está aqui, para com isto. Isto é tão desnecessário.